Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Anos de história de uma fé que já passou por muitos testes, testes difíceis. O protestantismo é isso. Já foi testado a ponto de matarem numa só noite 70 mil pessoas na famosa noite de São Bartolomeu, na França. Só homens eram 30 mil. Essa fé que já se submeteu a todos os tipos de climas, de culturas, de raças, de povos, de nações, de línguas, que tem a sua única regra de fé e prática traduzida em línguas, dialetos, mantendo a mesma pureza desde o início que foi escrito. Quem lê essas regras de fé e de prática são iluminados pelo mesmo Espírito que inspirou quem escreveu. A partir das 95 teses, isto é, nós vamos situar algumas teses dentro das 95, nós vamos meditar hoje na nossa certeza da graça de Deus e da salvação. A Reforma Protestante do século XVI, ela começou, o movimento tomou forma e corpo e agilidade a partir do momento em que Lutero pregou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Esta catedral estava numa região bem universitária e era hábito, quando queriam que todas as pessoas soubessem, recebessem alguma notícia ou soubessem de alguma coisa que iria acontecer, pregar no lugar especial, lá na porta, a notícia. Foi isso que Lutero fez. E Lutero fez isso porque, depois de muito estudar, e você pode depois adquirir o nosso DVD, que vão estar com as mensagens, o Reverendo Lucas falou isso hoje de manhã, depois de muito estudar, ele descobriu nas Escrituras Sagradas, isto é, o Espírito que instruiu, que inspirou, iluminou, que aquilo que eles haviam aprendido a respeito da salvação e da graça de Deus não estava exatamente como nas Escrituras, que são a única regra de fé e prática dos cristãos. Isso moveu o coração de Lutero. Então, ele vai lá e afixa estas teses, essas verdades que ele escreveu e ele descobriu no seu estudo. Isso desencadeia um movimento poderoso, grande, de tal forma que tiveram que criar encontros especiais de teólogos, até que Lutero foi condenado. E naquela dieta, naquele concílio no qual Lutero foi condenado, diz a história que enquanto ele saía, ele foi raptado, alguém pegou e levou. E graças a Deus, eram aquelas pessoas que estavam do lado dele. Porque senão Lutero teria morrido, eles teriam matado Lutero. Deus tem as suas maneiras de fazer isto e de proteger aqueles que vão levar o seu evangelho, o evangelho da sua graça e da sua glória a todas as pessoas que precisam receber a salvação, fruto do amor dele por nós. O problema é as indulgências. Mas o que é a Reforma Protestante? O que são as indulgências? O que é o protestantismo? O que é essa confissão de fé que nós temos hoje e que nós usamos hoje como símbolo de fé para nós? A Reforma Protestante é esse movimento que, na verdade, desde o século anterior, começando no final do século XIV, século XV, desperta no coração do homem, daqueles que estudavam a palavra, a necessidade que o povo necessitasse da palavra para crer. Porque só os sacerdotes recebiam a palavra. Só os sacerdotes estudavam a palavra. A palavra era pregada de costas para o povo, numa língua no latim. Quem não soubesse o latim, não entendia nada. E então, a reforma surge como um resgate da fé cristã, da fé pregada pelos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, pregada pelos pais da igreja, da doutrina firmada pelos pais da igreja, para que as pessoas, o povo, pudesse também compreender no seu coração, na sua compreensão, aquilo que havia sido ensinado por Jesus, pelos apóstolos e pelos pais da igreja. Esse movimento reformista, a princípio Lutero queria reformar a igreja, mas ele não conseguiu fazer isso. Outros já haviam trabalhado, já haviam tentado, chamado de pré-reforma, e não conseguiram. Mas Lutero era romântico, Lutero tinha amor pela igreja, Lutero tinha respeito pela igreja, pelas suas autoridades, e ele queria reformá-la. Porque o caminho para onde a igreja estava levando o povo era um caminho de engano, era um caminho de tristeza, e estava totalmente desviada e desvirtuada das promessas de Deus. Então, o dia 1º de novembro, os dois primeiros dias de novembro, é o dia de Todos os Santos. Nós também vamos ter aqui o feriado no meio da semana. O que que Lutero faz? Antes do dia de Todos os Santos, ele coloca estas teses exatamente na porta da catedral universitária, para que os universitários se inteirassem daquilo e espalhassem aquilo por todos os lugares possíveis e imagináveis. Exatamente para falar sobre o perdão do pecado e para apontar o que a igreja e os sacerdotes estavam fazendo. Eles se tornaram senhores do perdão. Davam, vendiam pelo preço que quisessem, queriam, para as pessoas. Dependendo do pecado, o preço era mais caro. E eles diziam que no momento em que a moeda caía lá no fundo do gasofilácio, e o tilintar da moeda, o barulho da moeda, quando aquele barulho acontecia, imediatamente o perdão dele estava sendo oferecido. Isto é, só da moeda cair no fundo, o perdão já estava sendo dado. E as pessoas queriam também se livrar do purgatório. Purgatório são penitências, são disciplinas. E isso mantinha um espírito de medo no coração do povo. Então o povo ia para a igreja, se envolvia com a igreja, obedecia à igreja na base do medo. Hoje, 31 de outubro de 2011, você pode corrigir no boletim aí, está 1917, é 1517. E depois você pode corrigir lá no fim do boletim também, está repetido o final das teses. Nosso boletim não foi impresso aqui, não tivemos como corrigir isso. A nossa máquina deu defeito, foi impresso fora. Então, por isso, saíram algumas questões que normalmente não saem. Mas estes, então, que protestavam essa maneira, estes pontos doutrinários em que a igreja se desviava amplamente do ensino dos apóstolos, foram chamados de protestantes. Então, quem são os protestantes? O que é esse protestantismo? O protestantismo é uma das principais divisões que aconteceu nesse período da reforma. A reforma, a igreja cristã, que estava dominada pela igreja romana, os ortodoxos ou os orientais não aceitaram isso, então eles criaram a igreja católica ortodoxa, e aí daí também saiu o movimento do cristianismo, isto é, daqueles que mantinham a pureza, que morriam pela pureza da doutrina de Cristo. Estes foram chamados de protestantes, porque eles protestavam a maneira em que a igreja estava ensinando e cultivando algumas doutrinas ensinadas por Cristo, pelos seus apóstolos, pelos pais da igreja, de maneira totalmente diferente. A situação hoje é tão complexa que há muitos estudiosos dizendo que nós precisamos de uma nova reforma. Aliás, nós já estamos passando por uma nova reforma. Porque muitos daqueles ensinos, ou daquela forma de ensinar a doutrina da época da reforma protestante, estão presentes hoje em muitas igrejas evangélicas. E o que são as indulgências? Indulgência, que eram vendidas pela igreja e pelos sacerdotes para perdão ou expiação do pecado daqueles que o cometiam. E é isso que é indulgência. É quando você recebe um favor, uma graça, e você tem essa graça perdoada. E o padre, e o papa, a igreja, ela tem autoridade para perdoar alguns pecados, sim. E claro que ela tem. A igreja, ela é representante de Cristo. Ela é a agência de Cristo. Quando algum membro da igreja é disciplinado pela liderança, por algum desvio espiritual, e ele passa um período de disciplina, e depois ele, demonstrando arrependimento, ele é trazido de volta para a comunhão do corpo, então o conselho e a igreja dão perdão para ele. E Lutero reconhece isso. O que Lutero entendeu no estudo de Romanos e Gálatas, sobretudo, é que o perdão para a salvação, o perdão dos pecados para a salvação, não é possível a igreja dar. Porque esta fé que foi dada ao coração do homem para crer é um dom de Deus. Então, a indulgência é a garantia de que a pena para os pecados que você cometeu serão eliminadas. Você não pagará mais por isso. E o que é a confissão de fé de Westminster, que nós, os presbiterianos, temos como símbolo de fé da nossa igreja? Em 1643, o parlamento era um parlamento formado basicamente por um grupo de cristãos, e o rei Carlos I começou a perder força, e quanto mais ele fazia eleições, mais o grupo de cristãos assumia o parlamento, e houve uma guerra civil na Inglaterra por causa disso, e os puritanos, que eram estes cristãos, reuniram-se na abadia de Westminster, que até hoje existe, você pode entrar no Google e pode achá-la, e lá eles se reuniram de 1943 até mais ou menos 1949, 120 homens, mais ou menos, por esse período, e olharam para a maneira como Jesus, os pais da igreja, os apóstolos, fizeram e ensinaram as doutrinas, e trouxeram-nas para o tempo deles. E eles olharam para o que Calvino havia feito na reforma, olharam para aquilo que Calvino havia escrito sobre relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a igreja, com a palavra, chamado institutas. E eles então formalizaram a partir de Calvino, eles formalizaram uma confissão de fé cristã. É essa confissão de fé que hoje nós usamos. É daí que vem a nossa maneira de crer, é daí que vem a nossa maneira de vivenciar a nossa doutrina. Claro, esta confissão de fé e os escritos de Calvino estavam sobre cinco colunas que sustentam até hoje a fé cristã. A primeira coluna é somente a fé. Você pode encontrar sola fide. Somente a fé. Você vai encontrar somente a escritura. Não a escritura e mais alguma coisa. Não a fé e as minhas obras. Não a fé e aquilo que eu faço. Somente a fé. Somente as escrituras sagradas. Somente Cristo, solos Christus. Não tem jeito, não há ninguém mais que pode fazer algo por nós. Ninguém, por mais santo que tenha sido, por mais que ele tenha consagrado a sua vida, por mais milagres que Deus tenha feito através dele, nenhum dos apóstolos pode fazer o que somente Cristo pode fazer. É por isso que é só Cristo. Quando Deus vier nos buscar para estarmos com ele para sempre, a lente que ele vai usar para olhar para mim é Cristo. Não são minhas obras, não são as pessoas com quem eu aprendi. É Cristo. Mas também só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Nada, absolutamente nada que alguém faça pode somar ponto para a sua salvação. Pode valer para o perdão dos seus pecados. Somente essa graça de Deus, que é sempre surpreendente, porque ela é imensurável. Não tem como medi-la. E depois, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Esses 5 pontos: fé, Bíblia, Jesus, graça de Deus e a glória de Deus. A fé cristã é construída sobre estas colunas. E os escritos de Calvino também o foram. A nossa confissão de fé também o é. E nós continuamos caminhando nessa direção. A certeza da graça e da salvação. Meus irmãos, não nos isenta de continuarmos pecando, não nos isenta de sermos afligidos pelo nosso pecado e não nos isenta de abandonarmos a própria fé. Não nos isenta de abrir mão da graça de Deus por outra graça. Não nos isenta de não encontrarmos socorro quando procurarmos. Se você olhar para o Novo Testamento vai ensinar isto. Agora, veja o que a nossa confissão de fé fala a respeito dessa certeza da graça e da salvação. Capítulo 18 da nossa confissão de fé, no seu segundo item, a confissão de fé, os 120 teólogos que concatenaram, que sistematizaram a nossa fé, a fé cristã, dizem o seguinte: esta certeza não é uma simples persuasão conjectural e provável, fundada numa esperança falha, mas uma segurança infalível na fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação, na evidência interna daquelas graças nas quais as promessas de Deus foram feitas, no testemunho do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, e por meio de quem somos selados para o dia da redenção. O que a nossa confissão de fé está dizendo? Que a base da certeza da nossa fé não é uma simples presunção humana ou do cristianismo. A base da nossa fé está sobre a graça de Deus. É a graça de Deus que rega, que unge, que resgata, que redime, que perdoa o pecado. Não é um sonho que algum dia algum homem teve, uma visão que alguém teve num delírio. É algo que foi ensinado por Jesus, foi selado pela obra de Jesus, confirmado pelo testemunho dos apóstolos e dos pais da igreja. A nossa fé, que é dom de Deus, é aquela que é capaz até de mover montanhas. Tudo é possível para aquele que crer. Eu quero trazer aqui, a partir das teses de Lutero, 3 verdades que confirmam que eu e você só teremos a certeza desta graça e da salvação se nós tivermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A primeira delas: sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento, hoje de manhã falamos muito de arrependimento. Mas eu quero ajudar você a conceituar arrependimento a partir da palavra bíblica. A palavra bíblica para arrependimento é formada por 3 aspectos. É uma junção de 3 verdades. A primeira é que eu reconheço que eu sou pecador. Então, primeiro passo para o arrependimento verdadeiro, reconhecimento do pecado. A segunda é que, quando eu reconheço que eu sou pecador, eu vou na presença de Deus e digo para Deus que eu estou arrependido. Eu agora tenho consciência do que fiz e sei que o que fiz não o agrada. Então, eu quero abandonar, não quero fazer mais. E, finalmente, eu me volto para Deus e digo: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti para não pecar mais. Então vamos lá, reconhecimento do pecado, abandono do pecado e volta para Deus. Paulo diz em 1 Coríntios que às vezes nós ficamos tristes em nosso coração, mas essa tristeza não é capaz de me levar a reconhecer o pecado, abandonar o pecado e voltar para Deus. Mas aquela tristeza que é levada ao meu coração pelo poder do Espírito e pela orientação e instrução da palavra de Deus, me leva a reconhecer, dizer, eu pequei diante de ti, Senhor, me leva a abandonar este pecado e voltar a minha vida completamente para Deus. Há dois textos, pelo menos, que eu quero citar. O primeiro texto é de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Diz lá o texto, sem derramamento de sangue não há remissão. Este texto está dizendo que, está fazendo referência aos hebreus que iam ao templo fazer o sacrifício de um animal como um substituto do Messias, que eles criam que iria morrer por eles. E de fato, hoje nós cremos que este Messias veio e morreu de fato por nós. E que o derramamento do sangue deste Messias, ele está na verdade substituindo a mim e você que cremos nele, está derramando o sangue dele para expiar o meu pecado, para perdoar o meu pecado, o seu pecado. Não há indulgência. Não há outro meio de você ser livre da pena que está sobre você por causa do seu pecado, a não ser o derramamento de sangue de Jesus que substitui você. Segundo texto. Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus ia a caminho de Emaús, enquanto os dois discípulos iam, Jesus se pôs junto deles e começou a conversar com eles. Eles não conseguiam reconhecer Jesus, mas Jesus no final disse para ele: vocês não se lembram que vocês aprenderam, foi dito para vocês, foi ensinado para vocês, que em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz, vocês estão tão tristes por isso, se pregasse arrependimento para remissão de pecados? Só quem pode fazer isto é Jesus. E só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há outro meio. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. O arrependimento é o instrumento que faz o meu coração reconhecer o poder e a graça de Deus, faz o meu coração reconhecer o pecado e tudo aquilo que o pecado pode causar ao meu coração e me leva de volta para Deus. Mas há um momento que o seu coração pode querer enganar você. Então, o nosso texto, como diz o salmista, que não há Deus tão grande como o nosso Deus, João disse, se o nosso coração nos acusar, dizer que nós não estamos arrependidos e que nós não fomos perdoados, diz ele, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Olha para as teses de Lutero. Primeira tese de Lutero, e a quarta tese de Lutero. Você pode olhar no seu boletim aí. Primeira tese. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. Certamente ele estava dizendo que toda a vida dos seus crentes, daqueles que creem nele, na terra, sejam de contínuo arrependimento. É algo que deve acontecer todo dia. Olha a tese 4. Assim, sendo o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, o verdadeiro quebrantamento, entrega, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo e saber até a entrada para a vida eterna. Enquanto você estiver achando que você é bom, que você merece mais, que a sua bondade é melhor do que a de muitos e que você precisa mais ou menos da obra de Cristo ou quase não precisa dela, de tão bom que você é, enquanto você não se desagradar de você mesmo, quer dizer que você ainda não passou pelo verdadeiro, não experimentou o verdadeiro arrependimento. Segunda questão que quero tratar, a partir da tese de Lutero. Ah, vamos olhar a tese 39 também. Diz ele, é dificílimo, mesmo para os mais doutos teólogos, recomendar ao povo, ao mesmo tempo, a abundância de indulgências, isto é, compre indulgências, não perca tempo, junte dinheiro, faça investimento nas indulgências, e a necessidade de uma verdadeira contrição e arrependimento. É incoerente. Você tem que se arrepender, mas depois que se arrepender, ao invés de voltar-se para Deus, cumpre as indulgências. Segundo aspecto que quero tratar, sem os méritos de Cristo, não há remissão de pecados. Por isso, devem aqueles que creem em Cristo, aqueles que são chamados de cristão, serem diligentes em conhecer e imitar os exemplos da vida de Cristo. Isso quer dizer ser dedicado, ser consagrado, ser esforçado na santificação das suas vidas. Santificação é quando nós conseguimos nos separar o máximo possível do velho homem, para que o novo homem tenha o máximo de espaço possível na nossa vida. O novo homem é o homem parecido, semelhante a Cristo. Veja o texto que Pedro coloca na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ele está dizendo que a gente pode tropeçar. E certamente, nós os cristãos, já experimentamos isso. Passamos por conflitos, por aflições, por tentações, lutamos contra pecados terríveis em nossa vida. Mas preste atenção. Só conseguiremos, se nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, apresentando os méritos, a obra, os merecimentos de Jesus. Olha para a tese número 60. Você tem o seu boletim. Diz lá: com boa razão afirmamos que esses tesouros são as chaves da igreja. Tesouros aqui são os santos evangelhos, a sã doutrina, aquilo que Jesus, os apóstolos e os pais da igreja ensinaram. Eles foram dados pelos merecimentos de Cristo. Agora, você pode seguir, vai até 68, mas olha só para 68 agora. Nem por isso, semelhante indulgência é a mais ínfima graça. Ínfima aqui é uma expressão assim, tão tênue, tão fina como se fosse uma linha. Essa linha de costurar que a gente usa. Quase que não se pode enxergar. Tão insignificante. Nem por isso, semelhante indulgência é a mais ínfima graça comparada com a graça de Deus e a piedade da cruz. Lutero traz o arrependido para a cruz de Cristo. E diz, é a cruz de Cristo onde ele encontrou estes méritos, é que vai perdoar o seu pecado. Diz que é mesmo. Que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O outro aspecto é que sem justiça, isto é, sem as virtudes da cruz de Cristo, não há remissão de pecados. Sem as virtudes da cruz de Cristo, não há remissão de pecados. Então eu e você, que nos consideramos e nos chamamos de cristãos, devemos crer que o testemunho da minha fé vem em consequência do testemunho que Cristo deu, do amor do Pai para comigo. Quando eu compreendo que tudo que Cristo fez, ele foi movido, levado, motivado, encorajado pelo amor de Deus por mim, então, eu começo a entender isso e começo a fundamentar isso como verdade na minha vida. E a partir daí, todo o meu proceder, o meu viver, torna-se um testemunho de fé e de esperança. E aí eu começo a compreender que, de fato, ninguém pode tirar essa salvação de mim. Olha o que escreve o escritor da carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, 18 e 23. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isto é, as virtudes de Cristo começam a conduzir a minha vida, a dizer quem eu sou, como eu faço, o que acontece. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, que pela graça somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de absolutamente nada que eu possa fazer, ou que alguém possa fazer por mim, não vem de vós, é dom de Deus, não vem como resultado de nenhuma obra piedosa que foi construída, que foi feita, a não ser a obra de Cristo, para que ninguém se glorie. Veja que na tese 94, na tese 95, lá no finalzinho, terminando já, Lutero diz assim: admoestem-se os cristãos, que se empenhem em seguir seu cabeça Cristo, através da cruz, da morte e do inferno. A tese 95: e desta maneira mais espero entrar no reino dos céus por muitas aflições do que confiando em promessas infundadas. Falando hoje para o nosso grupo de princípios, eu estava respondendo à pergunta de um adolescente, porque ele queria entender o seguinte: na concepção de fé que ele estava aprendendo, o que ele está aprendendo, o que ele está conhecendo, o que ele queria saber é até onde eu preciso realmente conhecer a história, saber de onde veio, isto é, conhecer a história de Cristo, da morte de Cristo, porque se agora eu estou recebendo as informações. Eu disse para ele que só ter as informações não é o bastante. Quando nós conhecemos a história, o reverendo Hernandes pregou aqui na quinta-feira, na Jardim de Oração, sobre a reforma. Ele deu uma aula de reforma. Se você quiser as informações precisas, datas, nome dos papas, tudo ele colocou lá em poucos minutos. Você pode ouvir lá e vai ser muito bom para você conhecer um pouco da nossa fé. Ele disse que certa vez estava pregando numa igreja e uma moça o procurou depois do culto e falou para ele o seguinte, que ela estava deixando a igreja presbiteriana. E ele disse, por quê? Ela disse, porque eu quero participar de uma igreja que eu conheça a história dela, que eu faça parte da história dela, que eu me sinta bem, que eu me sinta animada pela história dela. O Leandro Hernandes perguntou, você conhece a história da igreja presbiteriana? Ela disse, acho que conheço algumas coisas, acho que não conheço bem, não. Ele disse, então senta aqui que eu vou contar um pouco para você. Ele conversou 2 horas com ela. E no final, essa moça estava em prantos. Em prantos. Ela disse, por que que eu não conheci? Por que que eu não me interessei? Por que que eu não procurei? Que história maravilhosa. Assim como aqueles que são descritos pelo escritor da carta aos Hebreus, capítulo 11. Que deram as suas próprias vidas. Não temeram nenhuma força, não temeram nenhuma ameaça, não temeram nenhuma circunstância, não olharam para as suas próprias vidas, como diz Paulo em Atos capítulo 20, não levo em conta a minha própria vida, a não ser cumprir o meu ministério. Uns foram cortados ao meio, outros foram crucificados de cabeça para baixo. A nossa história nos dá conta que homens e mulheres, pessoas morreram assim, para que eu e você pudéssemos receber a fé como nós recebemos. Falar de liturgia presbiteriana, de como os presbiterianos fazem sua liturgia, de como os presbiterianos são tão apegados à Bíblia, falar de algumas maneiras que nós temos, alguns hábitos que nós temos, e julgar a nossa fé a partir disso, é muito pouco. E você não pode se deixar levar por isso. Você precisa conhecer a história. Nós temos uma história de fé e de salvação. Não por aquilo que os homens fizeram por nós, mas pelo testemunho deles, diz Hebreus 12, que é uma nuvem de testemunhas. Eles creram na obra de Cristo e deram um testemunho para nós. E nós cremos na obra de Cristo, porque nós a entendemos exatamente como eles entenderam. Nós a sentimos exatamente como eles sentiam. Nós a compreendemos como eles compreenderam. Talvez nós não estejamos pagando o preço como eles pagaram. Talvez nós estejamos sentados contando a nossa vitória sobre os louros que eles conquistaram. Eles foram coroados. A vida deles foi uma vida de conquista. A história nos conta isto. E nós estamos satisfeitos com aquilo que eles conquistaram. Estamos deixando a nossa geração sem conhecer a história. Estamos deixando a nossa geração morrer à míngua, ser enganada, ser manipulada pela fé, como estava acontecendo lá no século XVI. Deixamos os nossos universitários serem levados pelas teorias da evolução e outras mais. Ao ponto de deixarmos cristãos ficarem pensando que o homem veio do macaco. Porque nós não estamos nem vivenciando, porque nós não estamos agindo, nós não estamos tendo atitudes como aqueles que vieram antes de nós tiveram. É claro que a igreja de Jesus, ela é vitoriosa. A palavra é de Deus. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode amarrar a palavra de Deus. Ela cumpre o desígnio para o qual ela foi dada, diz Isaías, no capítulo 55. Não há como segurar a palavra de Deus. Ela será infundida nos corações, nas nações, nos tribunais, aonde for necessário. Mas que bom se isso acontecer a partir da minha vida. Que diferença que isso vai fazer para mim e para os meus que virão depois de mim e para a minha geração e para a geração que vier depois de mim. Porque se os reformadores não tivessem feito isso, é possível que a história tivesse sido mais amarga para a igreja do que foi. E se nós não fizermos isso, é possível que a história seja mais amarga do que está sendo. Não basta nos alegrarmos com a história, a nossa história de fé e de salvação, vivenciada por homens e mulheres santas. É preciso buscar e experimentar aquilo que eles buscaram e experimentaram. É preciso fazer isso. É preciso acreditar como eles acreditaram. Talvez muito nós não tenhamos conseguido fazer, estejamos conseguindo fazer, porque nós não estamos crendo como eles no impossível. Aquilo que Deus fez lá na história, Deus pode fazer agora. Pastor Ronaldo Lidório foi para a África e em 5 anos plantou uma igreja e traduziu todo o Novo Testamento para aquela igreja. Assim como Lutero fez lá na época da Reforma. Deus ainda faz essas mesmas coisas no nosso tempo. Porque Ele pode fazer novas todas as coisas. O que o texto nos diz é que nós não devemos ser negligentes, indolentes, apáticos, insensíveis. Nós precisamos ser pessoas diligentes. Nós precisamos ser pessoas aplicadas. Eu quero que você leia o texto de Judas comigo. Judas, versículo 3. O que o versículo 3 de Judas nos diz? Judas disse: irmãos, enquanto eu estava considerando a nossa fé e todo o padrão de fé que Jesus nos deu como apóstolos, esse Judas aqui é o apóstolo, enquanto eu considerava isso, diz ele, eu pensei em escrever para vocês e falar com vocês a respeito da nossa comum salvação. Essa comum salvação é exatamente a salvação que alcançará a todos os que creem, onde quer que eles estejam. Comum salvação é quando nós compartilhamos uns com os outros a respeito daquilo que ela produz na nossa vida. É quando isso é claramente enxergado, visto. Ele disse: eu me senti obrigado a escrever para vocês, para exortá-los, dizendo: sejam batalhadores, sejam diligentes. Usem o poder da fé, que de uma vez por todas nos foi entregue. Use o poder da fé. Quando Lutero terminou a sua defesa, perguntaram para ele: Lutero, a única saída para você é o seguinte, você está disposto a abrir mão dos livros que você escreveu, dessas indulgências, dessas teses que você escreveu, das crenças que você desenvolveu, você está pronto a abrir mão delas para você ser redimido, para você ganhar, você não vai precisar pagar, a igreja vai te dar as indulgências, para você ser salvo do purgatório, para você não ser excluído da igreja, excomungado da fé. Ele disse: nem como homem eu posso abrir mão disso, porque como homem, esta é uma verdade que eu creio nela. nem como homem eu posso abrir mão delas. Porque como homem, eu crendo nessas verdades, eu não posso negociá-las nem em troca da minha própria vida. Nós somos o tempo todo desafiados a negociar a nossa fé. E por muito menos do que isso, nós negociamos a nossa fé. Talvez seja essa a razão, porque não conseguimos experimentar aquilo que os reformadores, os pais da igreja, os apóstolos experimentaram. O fogo do Espírito no coração. Irmãos, em todo o tempo, houve complexidade religiosa. A mulher samaritana chega para Jesus e diz: eu estou vendo que o senhor é o profeta, então me ajude, por favor, a resolver um problema. O meu povo diz que o negócio é no Monte Gerizim, só lá pode adorar a Deus. Os judeus dizem que é só no templo em Jerusalém. Senhor, me ajude. Jesus disse: o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e verdade. Vai chegar o dia. Este dia foi para os apóstolos, quando estavam reunidos em Jerusalém, e o fogo e o Espírito Santo desceu sobre eles. Esse dia chegou quando os pais da igreja começaram a experimentar de uma intimidade inconfundível com Deus. Esse fogo chegou na reforma. Esse fogo chegou lá no Conde de Zinzendorf. Esse fogo se espalhou pelo mundo inteiro. Nossa fé não é uma fé racional somente. A nossa fé é uma fé emotiva também. A nossa fé nos leva a experimentar de verdadeiros e reais avivamentos. Você precisa conhecer a história. Ela vai ajudar você a quebrar paradigmas. Ela vai ajudar você a vencer tradicionalismos. Ela vai ajudar você a enxergar o cristianismo puro. Ela vai infundar no seu coração a palavra pura. O Espírito de Deus vai interpretar essa palavra no seu coração. E eu quero dizer que você pode acreditar na nossa confissão de fé, porque o que o Espírito Santo ensina a respeito das Sagradas Escrituras e suas doutrinas, nós cremos que é exatamente como estão na nossa confissão de fé. Homens cheios do Espírito Santo, como aqueles que foram inspirados, foram iluminados, olharam para a palavra e trouxeram para mim e para você. Esse é o nosso desafio. Fazer com que a reforma seja relevante para mim, para que eu possa influenciar a vida de outros. O que é protestantismo? O que é reforma protestante? O que é indulgência? O que são as indulgências? O que é confissão de fé? O que é profissão de fé? Eu preciso conhecer isto pessoalmente. E o meu desafio é avaliar a minha caminhada com Cristo em todo o tempo. Em todo o tempo. Não porque eu preciso ser salvo de novo, mas para que eu não perca as bênçãos da salvação. Para que eu não deixe de colher os frutos da salvação. E então, eu seja um alvo completo de tudo aquilo que Deus construiu no decorrer da história. Para que a fé chegasse até em mim. Para que a fé se tornasse uma coisa comum a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Eu sei que esse é um grande desafio. Mas lembre desses 5 pontos. Só a fé, só a Escritura, só a graça, só Cristo, e toda glória deve ser dada a Deus. Se você ler as indulgências com cuidado, você verá que todas elas estão em cima, baseadas, estão exatamente fundamentadas nestes propósitos e nestes princípios. Vamos orar? Você quer ficar de pé? Jesus diz que aquele que é capaz de confiar a sua vida, a sua alma a Ele, pode não ganhar o mundo inteiro, mas certamente vai reinar com Ele para sempre. É difícil negociar a família, sobretudo quando a gente fala de fé. É difícil nos sentir traidores dos nossos pais, dos nossos antepassados, sobretudo quando falamos de fé. É muito complicado isso. É difícil falarmos de fé quando estamos envolvidos com o nosso trabalho, com o nosso ganho, com o nosso sustento. É difícil falarmos de fé quando nós corremos o risco de perder prazer, alegria. Não é fácil, não. Mas você vai ter que tomar uma decisão. E a nossa história de fé nos diz que a nossa decisão deve ser pela pessoa de Cristo. Porque aquele que diz que vai caminhar com Ele, não olha para trás. Porque quem olha para trás não é digno do reino dEle. Feche os seus olhos. Obrigado por esta história, Senhor. Maravilhosa. De fé, de esperança no Senhor. Obrigado por estas pessoas que deram um testemunho tão forte, tão decidido por nós. Mas o testemunho deles não era por causa das doutrinas. O testemunho deles era por causa daquilo que eles sabiam que só Cristo podia fazer, e o povo não estava recebendo e as pessoas não estavam compreendendo isso. A determinação de homens como Lutero, Calvino, John Knox, John Hus, Philip Melanchthon, Farrell, tantos outros homens que em tantos lugares da história experimentaram desta ousadia, enfrentaram o príncipe do mal, enfrentaram suas fraquezas pessoais, enfrentaram os seus problemas familiares. Eles conseguiram, mesmo perseguidos por Satanás, pelas suas fraquezas e pelos pecados. Ajuda-nos a crer como salmista. Não há Deus tão grande como o Senhor que não possa nos sustentar ou sustentar essa fé no coração e que não possa, fazer com que nós reinemos com Ele para sempre. Abençoa a nossa igreja. Abençoa a nossa comunidade. Abençoa o nosso povo. Que esta história produza alegria, ousadia no nosso coração. E nos conduza triunfantemente aqui e também lá na vida eterna. Para todos sempre, Pai. Para todos sempre. E agora, irmãos, que todas as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre mim e sobre você. E nos abençoe de tal sorte que nós tenhamos atitudes determinadas em andarmos com Jesus, em crermos em Jesus e de sabermos ousadamente que só a obra de Cristo pode valer para perdoar o meu pecado, me livrar do poder do pecado e proclamar a glória da salvação na minha vida. Faz assim, Senhor, por Tua graça, misericórdia e bênção, Pai, Filho e Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Graças.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.